Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, dos versos de 1 a 6. Que o Espírito Santo do Senhor nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Queridos irmãos e irmãs, se há um setor da economia que resiste bravamente às crises econômicas, é o do turismo religioso. Na verdade, só cresce. Segundo a revista americana Travel, entre os 20 lugares sagrados mais visitados do mundo, Israel ocupa o 18º lugar, recebendo 5 milhões de visitantes por ano. Lembrando que a população de Israel, na atualidade, não passa de 8,7 milhões. Então vejam a proporção. Recebe 5 milhões por ano para uma população de 8,7 milhões. E para os brasileiros, Israel ficou ainda mais perto. Vou fazer uma propaganda de graça, depois eu peço. Agora em dezembro a Latam começa a operar 3 voos semanais, sem escala, entre São Paulo e Tel Aviv, e Tel Aviv e São Paulo. Talvez para muitos de nós, viajar para a Terra Santa num futuro próximo, ou mesmo distante, está fora de cogitação, é o meu caso. Por isso, nesta manhã, se servir de consolo, eu gostaria de convidá-los a irem comigo num outro tipo de viagem, numa peregrinação espiritual, até Belém, e tendo as escrituras sagradas como nosso guia. Aliás, vários hinos natalinos também nos fazem esse convite, não é? O primeiro hino que nós cantamos faz esse convite para a gente, para ir até Belém. Então vamos começar a nossa viagem até Belém? Em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que a cidade onde nosso Senhor e Salvador Jesus nasceu, ela localiza-se ao sul da Palestina, a apenas 8 quilômetros de Jerusalém. E o principal ponto turístico, sem dúvida nenhuma, é a igreja, ou também chamada de Basílica da Natividade. Construída por Constantino, o primeiro imperador cristão de Roma, no ano 326 d.C. Alguns irmãos que estão aqui certamente conhecem muito bem essa Igreja da Natividade, e alguns, eu soube, foram lá mais do que 2 vezes. Privilegiados, não? Só que antes de estar ligado ao cristianismo, Belém está primeiramente ligado à memória e à história dos hebreus. Por exemplo, foi lá em Belém que Raquel, a mulher do patriarca Jacó, por ele muito amada. Quantos anos Jacó teve que trabalhar para se casar com Raquel? 14 anos. Raquel veio a falecer durante o parto do seu segundo filho, o Benjamim. Isso está lá em Gênesis 35. Então, Na verdade, foi no caminho lá que ela estava chegando em Belém Efrata. A palavra Efrata significa fértil. Raquel, por muito tempo, tinha sido estéril. Sofreu muito por causa disso. Até que Deus a tornou fecunda. Dando à luz primeiramente a José, que é aquela história maravilhosa de Gênesis, né? 37, José, que era muito querido do pai. Bom, enfim. E Raquel, no parto do seu segundo filho querido, caçulinho, Benjamim, ela faleceu no parto. E Jacó, então, edificou a sua sepultura, o seu túmulo, na cidade de Belém. Mas Belém também foi palco de um dramático episódio envolvendo outras duas mulheres. E vocês conhecem muito bem essa história, porque é uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Quais eram essas duas mulheres? A moabita Ruth e sua sogra israelita Noemi. Ah, e o livro de Ruth conta essa história. Esta Noemi, após o falecimento do seu marido e dos seus dois filhos em Moabe, ela resolve voltar para Belém, porque tinha recebido a boa notícia de que Yahvé, o Senhor, se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Está lá em Ruth 1:6. É muito bonita essa expressão. O Senhor se lembrou do seu povo dando-lhe pão. Tinha sido por causa da fome que a família de Noemi tinha emigrado para Moabe. Só que agora ela volta após o falecimento do marido e dos dois filhos. E aqui eu abro um parênteses. Belém, como sabemos, significa casa do pão. Portanto, na casa do pão voltou a ter pão. Isso nos remete séculos depois de ter ocorrido isso, quando Jesus, que nasce na casa do pão, dirá a todos os seus ouvintes: eu sou o pão da vida. Quem crer em mim jamais terá fome. Fecha parênteses. Ruth acompanha Noemi em seu retorno a Belém. Lembra essa história bonita? Onde tu fores, eu irei. E ali ela acaba se casando com Boaz. E dá à luz a Obed, que vem a se tornar pai de Jessé, e este, por sua vez, pai de Davi. Em Belém, ainda, Davi, o grande rei de Israel, nasce, cresce, e é ungido rei por Samuel. E é muito interessante a narrativa da sua eleição. Ele, sendo caçulinha, foi inclusive esquecido pelo próprio pai no desfile dos seus filhos, quando Samuel queria ungir o novo rei de Israel. Ele estava cuidando das ovelhas lá nas campinas de Belém, pastor que era, e o Samuel teve que perguntar para Jessé: não tem mais nenhum filho? Ah, tem, esqueci, está cuidando das ovelhas, traga-mo. Pois bem, ele é ungido. Por isso, Belém passa a ser chamada de a cidade de Davi. É a cidade de Davi. Agora, qual a importância, queridos irmãos, desses remotos acontecimentos no que diz respeito à vinda de Jesus? O que isso tudo tem a ver com Jesus? Na verdade, todos esses acontecimentos servem de preparação, servem de pano de fundo para o nascimento, para a vinda de Jesus. Pois a Bíblia nos mostra em vários textos que o Messias prometido seria descendente da linhagem de Davi. Seria descendente de Davi. A propósito, domingo passado no culto vespertino eu preguei sobre isso, quando eu trouxe a reflexão sobre lições da genealogia de Jesus. E eu falei então sobre essa verdade das escrituras. Se você quiser conferir depois, você pode fazê-lo. Porém, nessa nossa viagem a Belém pelas escrituras, tendo a Bíblia como nosso guia, nós acabamos de ler um texto aqui no início do culto, onde O texto nos diz que o Messias não somente seria descendente do rei Davi, mas também deveria nascer na mesma cidade que o rei Davi. Olha que interessante. O Messias nasceria na mesma cidade que o rei Davi. E quem profetizou isso cirurgicamente foi Miqueias, o profeta. Sabe quanto tempo antes do nascimento de Cristo? 700 anos antes do nascimento de Cristo. Ou seja, uma profecia certeira, cirúrgica, dizendo, é de Belém. Só que, conforme eu ler o texto que nós lemos, e vocês têm esse texto, Miqueias fala que Belém era uma cidade pequena demais para ser incluída entre as principais de Judá. Hoje nós diríamos assim, é uma cidade que nem aparecia no mapa. De tão diminuta, de tão pequena que era. Sua população era exígua, sua população dava para contar em meio dia de trabalho, quantas pessoas viviam lá. Era uma cidade que não, a despeito de ter sido o berço do nascimento de Davi, quando Miqueias profetiza, era uma cidade insignificante, sem nenhuma visibilidade. Contudo, dela viria aquele que reinaria sobre Israel e sobre todo o mundo. Agora veja que interessante, na leitura que acabei de fazer do Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus, ele cita o texto de Miqueias, e nós vimos isso. Eu li aqui, como sendo a resposta que os escribas, que os estudiosos deram à pergunta de Herodes sobre o lugar onde deveria nascer o Messias. Lembram? Os magos chegam, eles vêm do Oriente, viajam 800 quilômetros por muitos meses, e eles chegam aonde? Na capital. Porque na cabeça dos magos, é na capital que nasce o rei. E eles perguntam, onde está o Messias? E isso perturba profundamente o rei Herodes, que ele tinha a verdadeira obsessão pelo seu trono. E ele não tinha nenhuma ética, ele mandava matar gente da família, mandava matar quem quer que fosse que se apresentasse como uma ameaça para ele. E ele fica perturbado com essa pergunta dos magos, e ele não sabe a resposta. Então ele convoca os teólogos, convoca os estudiosos das escrituras. E estes têm a resposta na ponta da língua. Não precisou de muito tempo. Herodes pergunta, e aí pessoal, tem lá uns magos com uma comitiva, a cidade toda está em polvorosa, porque esse pessoal é poderoso, esse pessoal chega lá da Pérsia, do Oriente, tumultua aqui Jerusalém, eu os recebo no meu palácio, e eles estão perguntando, onde está o Messias, que negócio é esse? Quem é esse Messias que veio afrontar o meu poder? Respondam aí, da onde vai nascer? Eles têm a resposta. E aí, eu entendo que Mateus, guiado pelo Espírito Santo, ele faz uma releitura do texto de Miqueias. Porque se Miqueias havia dito que Belém era pequenina demais, desprezível demais, na leitura mateana, ele faz uma releitura. E ele fala uma coisa muito bonita, ele diz assim, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá. Não é. Ora, por que que Belém havia deixado de ser insignificante? Porque a sua população aumentou? Porque ela cresceu em extensão territorial? Porque ela veio a se tornar um importante polo econômico lá da região de Judá? Não, de modo algum. Ela continuava pequena, até em população. A explicação da sua não pequenez se deve à profecia cumprida do nascimento de Jesus. E disso, eu e você podemos tirar duas lições, duas aplicações. Em primeiro lugar, mais uma vez, a estranha mania divina de agir. Como Deus é surpreendente. Como Deus, ele trabalha com o imponderável. Como Deus inverte tudo. Como Deus muitas vezes se permite, vou usar aqui agora algo que os teólogos me crucificariam. Como ele permite se transgredir um pouco as convenções humanas. Por quê? Porque Deus tem essa estranha mania de usar o simples e frágil para realizar a sua história. Sempre ele age assim para mostrar o que é o evangelho. Porque o evangelho é justamente isso. Revelar que é por pura graça, que não é por nenhum merecimento nosso, que nós podemos ter a salvação, vida com Deus, vida eterna. E Deus inverte mesmo tudo isso aí. Por isso ele sempre vai usar o simples e frágil para realizar a sua história. Para que ninguém se glorie na sua presença. Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Toda a glória é dele. Todo louvor é dele. Ninguém chegará ao céu apresentando o seu currículo. Olha, eu nasci lá em Nova York, eu nasci lá não sei das... Não, por isso eu tenho direito, a minha família tem uma casta importante. Eu fiz isso. Então, é por pura graça. Por isso, Spurgeon, grande pregador inglês, vai dizer que nossa pequenez não altera a promessa de Deus. A segunda lição é, assim como não é Belém que dá importância a Jesus, mas é Jesus que lhe concede importância, e desculpe se eu vou falar isso e você não vai concordar, não tem problema. Mas assim, nossa vida não é grande coisa em si mesma, porém ela ganha valor em Jesus. Depois de escolhidas por Deus, as coisas humildes e pequenas recebem uma dignidade que já não se mede mais pelas medidas de status válidas na sociedade. E o apóstolo Paulo deixou isso muito claro, porque ele meditava muito na encarnação do Filho de Deus. É ele que vai dizer que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Mas é ele também que vai dizer uma coisa espantosa para os orgulhosos cristãos de Corinto. Não há uma coisa mais contraditória ou não do que ser um cristão orgulhoso. Olha o que ele diz para os cristãos orgulhosos de Corinto. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, não, viu, gente? Os intelectuais, os doutos das academias, não foram. Nem muitos poderosos. Nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Eu quero concluir a minha reflexão nesta manhã. Mas afinal de contas, vocês estão indo comigo a Belém ou não? Nesse Natal, a gente vai para Belém ou não vai para Belém? Pois é. Os magos, como eu disse, viajaram 800 quilômetros e foram. E o que eu acho bonito é que mesmo eles tendo recebido a resposta que não era na capital, que não era em Jerusalém, na grande Jerusalém, que o Messias nasceria. Eles voltaram para os seus camelos, voltaram para o seu grupo. Aonde é que ele vai nascer? 8 quilômetros só daqui? Para quem viajou 800, é muito ou é pouco? Faz com o pé nas costas, como a gente costuma dizer, né? E foram! É impressionante a atitude dos magos. Abriram mão de muita coisa para uma longa jornada até encontrar o Deus menino. Nada os impediu de prosseguir e nem os fez desistir. De novo, percebam o contraste. Herodes e os líderes religiosos não movem um passo para acompanhar a comitiva dos magos. Eles que estavam tão pertinho, não vão. Por que não vão? Cada um deles tem suas razões. O fato é que eles não percebem a grandiosidade do acontecimento. Herodes, por se aferrar ao seu poder, se vê ameaçado por Jesus Cristo e quer eliminá-lo, quer matá-lo. Porque Herodes estava muito mais preocupado em proteger o seu trono do que em salvar a sua alma. E os sacerdotes e escribas, os líderes religiosos? Eles conhecem a Bíblia. Eles conhecem as Escrituras. Mas os seus corações estão distantes de Deus. Incapazes de entender o mistério e a revelação daquele momento. Então, simplesmente, eles ignoram o nascimento de Jesus. Sim, irmãos, que alegria ver a graça de Deus atraindo pessoas de tão longe, que jamais imaginaríamos. Mas quanta tristeza ver a hostilidade e a indiferença daqueles que estão tão próximos, tão perto da luz, mas com os corações distantes e vazios de Deus. Isso continua se aplicando de inúmeras maneiras, viu? Eu sempre costumo dizer que a gente tem tanto privilégio e a gente não aproveita. Já disse isso uma vez, nas viagens missionárias que fiz para o Nordeste. Na carência de tudo. E você tinha um pouquinho e as pessoas vinham. Aqui a gente tem tantas possibilidades para estar mais próximos de Deus, para crescer na graça. E a gente age como Esaú, a gente troca tudo isso por um prato de lentilha. A gente não sabe valorizar as bênçãos que estão tão pertinhos da gente. A minha pergunta para nós nesta manhã é: e nós, o que a gente vai fazer? Tem 3 possibilidades. Primeira, ou você enxerga Jesus como uma ameaça e resolve, como Herodes, se livrar dele. Você não pode matar Jesus, né? Mas você pode rejeitá-lo aberta e definitivamente. Você pode realmente dizer: não quero nada com esse Jesus. Mas escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Não basta você falar: ah, eu vou amar Jesus. Ah, eu vou honrar Jesus, vou imitar. Não, não basta também isso, não. Jesus não veio aqui para ser, querer ser, assim, apreciado. Ele é tão decisivo na história, porque diante dele, ou você o acolhe como seu Senhor e Salvador, e dono da tua vida, mas não vem com essa conversa: ah, eu gosto tanto dos ensinos de Jesus, ele é um mestre espiritual. Para com essa conversa. Se você quer ser discípulo dele, a si mesmo se negue. Toma sua cruz e siga-o. Agora não vem essa conversa de segui-lo de longe. Ou você segue ele de perto, ou para com essa conversa. Pastor presbiteriano Tim Keller, ele vai dizer uma coisa muito legal ao meditar sobre Herodes. Ele diz o seguinte: em cada coração existe um pequeno rei querendo governar e sendo ameaçado por tudo que possa comprometer a sua onipotência e soberania. Ou seja, em cada coração existe um pequeno rei Herodes. A gente não é diferente de Herodes. Quem está no trono do nosso coração é o meu eu. E esse Jesus que vem se apresentar a mim como Senhor, ele quer o trono do meu coração, não vou dar. Porque significa ser dono da minha vida, dono da minha agenda, dono daquilo que eu falo que eu sou dono. Dono do meu dinheiro, dono do meu trabalho, dono dos meus sonhos. Ha! Porque Jesus não aceita ser menos que isso. Ele é Senhor. Ele completa dizendo, cada um de nós tem que ser o capitão, cada um de nós quer ser o capitão da própria alma, o mestre do próprio destino. E aí quando você recebe Jesus, ele fala, sai daí do trono, sai do leme, deixa que eu tomo. E muita gente não quer. Nesse sentido, a gente elimina Jesus quando a gente o nega abertamente. Ou a gente pode permanecer indiferente a ele como os religiosos. Ah, aqui é uma boa tática. Que legal, pastor, eu frequento a igreja, eu conheço os textos bíblicos, eu canto os hinos de Natal. Nossa, eu me maravilho, eu faço a árvore, eu decoro a casa. Conheço a história. De cabo a rabo. Se tiver um quiz de Natal e o pastor fazer agora esse quiz, eu respondo tudo. Sim. Mas, no fundo, você continua indiferente a Jesus. Continua vivendo do jeito que você quer. E você simplesmente o ignora. Sabe por quê, gente? Porque de nada adianta conhecer a verdade se a gente não crê nela. Um conhecimento meramente intelectual não basta. Mas há uma terceira opção, e eu espero que essa seja a sua. Espero que seja a minha também, a cada dia. E aí vem o exemplo dos magos, que a gente tem que aprender com os caras. É a gente ir a Jesus, ir a Belém, e o adorarmos como Deus, como Senhor, como Salvador. Nos entregando a Ele, nos rendendo completamente a Ele. E oferecendo a Ele tudo aquilo que Ele mesmo nos dá. Os dons, talentos, a existência. Eu quero dizer enfaticamente para você uma coisa. Não existe nada fora além dessas três opções. Em alguma delas, você vai ter que se identificar. Que nesse Natal, você tome essa decisão. E tome pensando na decisão que os magos tiveram, porque eles saíram felizes, alegres, porque o Evangelho, o Natal é a alegria do encontro nosso com Jesus. Que Deus te abençoe.